Boa tarde. Como sabem, temos a petição número 30, que pede a criação de um regime transitório para o reagrupamento familiar. Agora, inicialmente, vale recordar o porquê se necessita desse regime transitório. Não é segredo que tivemos, nos últimos anos, um historial de ineficiência na AIMA em tratar dos processos administrativos de residência. Foram muito mais processos do que, evidentemente, a administração pública esperava e, por diversas razões, principalmente falta de pessoal, falta de envolvimento e desenvolvimento tecnológico e utilização de meios mais eficientes, esses processos se acumularam, ficaram com pendências que já foram divulgadas na ordem das centenas de milhares. Nos últimos anos, tivemos alterações sensíveis na lei de estrangeiros, alterações que, inclusive, vieram a conceder pela primeira vez autorização de residência a centenas de milhares de pessoas que antes não eram reconhecidas como residentes legais em território nacional. Nomeadamente, falo aqui das pessoas que tinham manifestação de interesse, esse processo que já há mais de um ano e meio está extinto. Agora, depois de um ano e 6 meses da estrutura de missão, nós temos uma outra realidade em Portugal, uma realidade de familiares de pessoas que ou se tornaram residentes ou que já estavam residentes legalmente em Portugal há pelo menos 1 ou 2 anos, mas não conseguiram desenvolver processo de reagrupamento familiar. Isto ocorre porque, infelizmente, a AIMA, como concentrou seus esforços nas pendências, não abriu vagas, disponibilidade em sua agenda que fosse o suficiente para que as pessoas pudessem iniciar o procedimento. E em procedimentos que se iniciavam online, como, por exemplo, no meio, o procedimento de reagrupamento familiar online destinado a famílias que têm no seu agregado um menor, estes processos também não foram agendados. Há processos, inclusive, nessa situação, há mais de um ano, aguardando vaga, muito embora já tenham submetido documentos, muito embora já tenham feito pagamento de taxas. Então, nesse histórico, houve, agora mais recentemente, a publicação da Lei nº 61, de 2025, do dia 22 de outubro, esta lei que fez alteração no regime de reagrupamento familiar, o regime que antes era menos restritivo, um regime que antes permitia o acesso à entrada desse procedimento sem um prazo mínimo de 2 anos, de 15 meses, de 18 meses, e, obviamente, que permitiria o acesso dos familiares desses cidadãos que hoje tornaram-se residentes legais, repito, nomeadamente, quem teve a manifestação de interesse tratada pela estrutura de missão neste ano de 2025, estes cidadãos agora não conseguem mais entrar, iniciar com o procedimento de reagrupamento familiar. Aliás, vou mais adiante. Nesse momento, a AIMA não tem disponibilizado vagas para agendamento. Se entrar no contato telefônico ou fizer um pedido através do e-mail, você não recebe a possibilidade de iniciar o procedimento. E isto se agrava ainda com outra situação. Não são poucos os casos de pessoas que eu conheci nos últimos anos que fizeram visto, vieram de forma regular a Portugal. Visto como, por exemplo, conheci um casal de cidadãos com maior idade, um casal de cidadãos com 68 e 70 anos de idade, aonde o senhor fez um visto como aposentado junto ao consulado de Portugal no Brasil, e quando foi ingressar com o visto da sua esposa pelo acompanhamento familiar, os próprios funcionários consulares falaram que era desnecessário, e que poderia tratar do reagrupamento aqui. E essa situação perdura por mais de ano, aonde ele chegou, conseguiu fazer a sua regularização, porque tinha um agendamento com a AIMA, mas, desde que ela chegou aqui, não tem acesso a uma regularização, isto antes da alteração que foi promovida à Lei de Estrangeiros neste ano 2025. E este não é um caso único. Não era incomum os consulados portugueses no estrangeiro indicarem que as pessoas poderiam executar o reagrupamento familiar aqui em Portugal e, muitas vezes, até valorizarem que o procedimento seria mais fácil aqui em Portugal, o que, de fato, não correspondia com a verdade. Nessa situação, há ainda a adicionar o caso dos cidadãos com CPLP, que tiveram pela primeira vez um cartão de residência transformado por esse governo, permitido por esse governo em território nacional, também tratado pela estrutura de missão nesse ano de 2025, mas que até o presente momento, quando receberam o primeiro cartão de residência, porque antes era um papel, não tinham acesso, não tinham direito ao reagrupamento familiar. E o que, que ocorre? Ocorre que, com a vinda da Lei nº 61 de 2025, existe lá, dentro do número 2 do artigo 6º dessa lei já referida, uma norma transitória que refere que, pelo período de 180 dias após a entrada em vigor da presente lei, o titular do direito ao reagrupamento familiar pode requerer a residência dos familiares que se encontrem em território nacional, desde que nele tenham entrado legalmente e cumpram os requisitos do artigo 98 da Lei de Estrangeiros. E este artigo, muito embora esteja lá como uma norma transitória, ele não faz nenhuma referência de como esse processo se operará. Não faz nenhuma indicação do meio adequado, e até agora a AIMA não disponibilizou. E olha, já estamos no dia 9 de dezembro de 2025, até o presente momento a AIMA não disponibilizou um canal adequado para esta, o exercício desta norma transitória, que já está em vigor e que tem um prazo fatal para abril de 2026. Ou seja, os 180 dias já estão a correr desde o dia 23 de outubro de 2025, mas, nesse momento, não tem efetivamente a possibilidade de se executar eventual norma transitória, eventual regime de transição. E, por isso, vem-se a essa casa, a casa de onde emana toda a decisão legislativa desse país, todo o norte legislativo que se dá a esse país, para que se assegure não só a execução dessa norma transitória, que está no artigo 6º, mas que se delinee um procedimento seguro, capaz, e nós pedimos, inclusive sugerimos, que seja informatizado, e sistema já existe para o efeito, para que as pessoas que necessitam executar o reagrupamento familiar possam executar, porque existe disponibilidade. De nada adiantaria os senhores terem escrito uma norma se ela não consegue ser executada na prática, que é o que hoje ocorre. Então, já existe um sistema dentro da AIMA, que é o sistema do portal do reagrupamento familiar, e esse sistema pode permitir aos cidadãos que já têm e já reúnem condições para executar o reagrupamento familiar, cidadãos que já reuniam, inclusive, essas condições antes da alteração legislativa feita pela Lei nº 61/2025, há, efetivamente, numa norma transitória, efetivamente, num regime de transição, dar início ao seu pedido e ver garantida a execução desse direito de acordo com a norma que era vigente anteriormente à publicação da lei. Obrigado.
Obrigado, senhora presidente desta comissão. Não? Eu, pois, acho que sim.
Senhora Presidente, peço imensa desculpa. É só porque acho que começa sempre a deputada relatora. Ai, não? Então, pronto.
Não faz mal. Recomeço então. Cumprimentando novamente a senhora deputada relatora, mas sobretudo o seu subscritor. Eu não vou ocupar certamente o tempo que o meu grupo parlamentar dispõe, porque nós estamos a falar de um assunto de facto bastante importante, mas um assunto que, antes de mais nada, face à sua seriedade, deverá ser devidamente enquadrado, e é isso que nós aqui estamos a fazer, ouvindo em audição, tomando a devida nota daquilo que foi a sua exposição, que foi uma exposição bastante clara, bastante objetiva. Trouxe-me também a mim algumas questões, não é que já não tivesse pensado nelas, aliás, muitas delas foram discutidas quando da própria discussão da formulação da própria lei. Sendo que, de todas elas, a que me parece, apesar de tudo, mais pertinente, é a questão da não aplicação ou da não existência de uma possibilidade da aplicação do número 2 do artigo 6º da própria lei. É, de facto, uma questão que está em cima da mesa. O prazo, efetivamente, está a passar. E eu diria, fazendo aqui um bocadinho jus à minha atividade profissional, que sou jurista, dizendo que não há leis sem exceção, não há regras sem exceção. E, naturalmente, que terá de ser invocado, à falta de qualquer outro argumento, ou à falta de melhor, terá de ser invocado não só a questão que está regulamentada, porque tem que ser cumprida, o Estado terá necessariamente de cumprir, como explicando que e justificando que não existe neste momento uma aplicação, não existe uma forma de ter uma aplicação prática aquilo que vem na lei, que é os 180 dias, e que já está efetivamente a ser passado esse prazo. Portanto, será com certeza concedido, digo eu, sem assumir qualquer compromisso, mas dizendo isto de uma forma muito genérica, e assumindo isto de uma forma genérica, será com certeza atribuído ou pelo legislador, ou pelo próprio juiz, autoridade administrativa, autoridade judicial, será atribuído esse tempo extra que neste momento não existe. De tudo o resto, como disse, tomei a devida nota de tudo aquilo que veio aqui a explanar, percebemos algumas das inquietações que nos trouxe aqui, já eram algumas que estavam em cima da mesa quando a lei teve que ser redigida. Percebe-se também o espírito do legislador, que quis ser muito mais restritivo por um conjunto de necessidades e um conjunto de vicissitudes que são do conhecimento público, de forma que, tomando a devida nota destas sugestões todas aqui, serão transmitidas a quem de direito e serão, com certeza, acolhidas dentro daquilo que será possível e daquilo que será desejável. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora. O tema que nos traz aqui hoje, como já foi dito, é da maior relevância. E uma primeira nota para que fique claro, sendo eu deputada relatora, tudo o que se passar e tudo o que for dito no âmbito desta audição será depois plasmado no relatório com toda a isenção que merece, mas de facto aqui neste momento vou naturalmente defender aquela que é a posição do Chega, até porque o devo aos portugueses que me elegeram. E começo por aqui mesmo. É que eu sei que o Dr. Célio não é português, tudo muito bem, e por isso claramente não há de colocar o interesse de Portugal e dos portugueses à frente dos seus. No Chega, Portugal e os portugueses estão sempre em primeiro lugar e, portanto, o reagrupamento familiar dos imigrantes em Portugal não é de todo uma prioridade e, aliás, como sabe, apresentámos uma iniciativa para a suspensão imediata desse reagrupamento. uma pessoa que ama Portugal, que se preocupa com os portugueses, não pode ignorar a realidade que vivemos hoje. Não pode ignorar os casos constantemente denunciados pela comunicação social que nos dão conta de moradas em que alegadamente vivem milhares de imigrantes, ou alojamentos ilegais de imigrantes em centros comerciais, em antigas agências de viagens ou em caves de restaurantes. Quem ama Portugal e os portugueses não pode ignorar a realidade da saúde do nosso país. Urgências encerradas ao fim de semana e nas férias por todo o país, e as que funcionam chegam a implicar uma espera de mais de 30 horas por um atendimento. Quem ama Portugal e os portugueses não pode ignorar a realidade do ensino público, que nos últimos 7 anos viu cerca de 15 mil professores abandonarem a profissão, aos quais se somam os mais de 20 mil professores que se vão aposentar nos próximos 5 anos, e isto constitui um prenúncio de uma situação de calamidade no ensino público brevemente. Dr. Célio, não é difícil fazer as contas daquilo que vem propor. Portugal tem neste momento 1 milhão e 600 mil imigrantes que residem legalmente no nosso país. Segundo os números do ano passado, revistos recentemente pela AIMA, isto representa 15% da população portuguesa. Com o reagrupamento familiar, chegaríamos facilmente a mais de 2 milhões e meio de imigrantes, ou seja, 1/4 da população residente em Portugal. Isto significaria que uma em cada quatro pessoas em Portugal não seria portuguesa. Não sei se consegue imaginar o que é que isto significa, mas a mim parece-me que significa a descaracterização do nosso país. Dr. Célio, já viu certamente os cartazes do Chega espalhados por todo o país que dizem que isto não é o Bangladesh. De facto não é, e de facto não queremos ser. E quem diz o Bangladesh diz outro país qualquer, não é sobre o Bangladesh. Isto é um grito de revolta que representa muito mais do que um ataque a este país em concreto. Este país em que estamos e em que vivemos é Portugal, e nós queremos que Portugal seja português. Se estes imigrantes que já cá estão querem de facto estar próximo das suas famílias, o que eu percebo perfeitamente, há de facto uma solução clara, que é precisamente fazerem as malas, comprarem um bilhete de volta para o seu país de origem. Porque de facto, se isto não é o Bangladesh, nem nós queremos que seja a República das Bananas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Eva Cruzeiro, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito boa tarde a todos. Dr. Célio Sauer, muito obrigada por esta petição. Assim, às mais de 1.500 pessoas que a assinaram, é bastante pertinente e vai de encontro àquilo que foram as preocupações do Partido Socialista quando estivemos a elaborar e a discutir esta lei. De facto, nós também consideramos que, nos termos em que o reagrupamento familiar pode ser feito agora com esta norma transitória, de facto, são termos que são, como é que eu ia dizer, não são suficientes, são muito limitados e rígidos e colocam muitas famílias num limbo em que não conseguem, de facto, por tudo aquilo que enumerou, fazer o reagrupamento familiar. E obviamente que, do ponto de vista jurídico e constitucional, estas restrições podem colocar em causa o direito à vida familiar, à integridade da família, à dignidade humana, aos princípios consagrados na nossa ordem jurídica. Por isso, sem dúvida, este regime transitório deveria ser mais amplo, mais eficaz, e é isso que nós defendemos quando estivemos a discutir esta lei, por isso acompanhamos as suas preocupações. Dizer-lhe também que nós acreditamos que quando um imigrante vem para Portugal e quer trazer a sua família, com certeza quer o melhor para Portugal, porque é em Portugal que decidiu viver e é em Portugal que vai ter a sua família. Dizer-lhe também que nós não vemos a vinda de imigrantes para Portugal como uma possibilidade de tornar Portugal uma república das bananas, vemos a vinda dos imigrantes para Portugal como uma possibilidade de melhorar o nosso país, um país que infelizmente tem uma pirâmide demográfica. Estamos a viver um inverno demográfico em Portugal e precisamos sim de pessoas jovens e não só, que venham trabalhar e que venham participar da vida do nosso país. E estas pessoas obviamente não poderão deixar fazer com que Portugal deixe de ser Portugal, porque há mais de 900 anos que este país recebe pessoas de todo o mundo e não deixa de ser o país que é. Seria um desrespeito por Portugal acreditar que alguém chega cá e deixa e faz com que Portugal deixe de ser o grande país que é, a grande nação que é, esta nação da qual todos os portugueses se devem orgulhar pela sua história multicultural. Por isso, da parte do Partido Socialista, nós vamos, de facto, continuar a lutar para que se possa aumentar a dignidade das pessoas que venham para Portugal. Concordamos que é desumana esta forma de fazer, tentar fazer o reagrupamento familiar. Acompanhamos todas as críticas que faz a AIMA e sabemos que sim, nestes 180 dias será impossível resolver o problema de todas as pessoas que querem fazer o reagrupamento familiar, e ficamos felizes porque ouvimos o deputado do PSD referir que, de facto, é preciso estender este prazo, e isso também é algo que nós acompanhamos e iremos fazer os nossos esforços, os possíveis esforços para que aconteça, e desejamos que tudo aquilo que está explanado na sua petição possa ser tido em conta pelos partidos aqui representados para que nós possamos rever aqueles que são os termos do reagrupamento familiar, que de facto não cumprem aquele que devia ser o dever do reagrupamento familiar, quer fazer com que os imigrantes que vêm para Portugal tenham a dignidade de poder estar junto dos seus próximos. Assim sendo, concluo reafirmando que reconheço e que considero bastante pertinente esta petição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por estar noutra audição, não tive a oportunidade de ouvir a intervenção que aqui foi feita e, portanto, não me vou reportar a essa intervenção especificamente, mas aproveito para partilhar também a ideia que tenho sobre esta matéria. As políticas migratórias e o estabelecimento de políticas migratórias são o exercício de um direito de soberania de cada um dos Estados. E, portanto, não há um direito original de entrada e permanência e de aquisição da nacionalidade, nomeadamente, e das condições de permanência. Há, sim, um direito dos Estados se situarem relativamente às questões da imigração. E, portanto, depois podemos considerar esse posicionamento mais adequado ou menos adequado, mas cabe, de facto, é um exercício de soberania, a cada um dos Estados, cabe a cada um dos Estados definir como se entra, como se permanece, como se adquire um conjunto de direitos. Partindo desse princípio, e tendo em conta que em Portugal nós vivemos uma situação absolutamente excepcional, que é a situação que decorre de um regime de portas abertas em que quem queria entrava e quem queria permanecia, e que um regime de portas abertas que levou a um claro descontrolo da situação imigratória em Portugal, por muito que as questões do reagrupamento familiar sejam questões pertinentes, e aliás uma política saudável de imigração há de privilegiar sempre as matérias do reagrupamento familiar, mas, isso dito, não podemos ignorar que vivemos hoje em Portugal uma situação absolutamente excepcional, decorrente da política de portas abertas que tivemos. E, portanto, aquilo que eu queria transmitir é que, percebendo até a questão do ponto de vista das expectativas que um determinado regime cria e que depois uma decisão de limitação, nomeadamente ao nível do reagrupamento familiar, provoca, quero manifestar aqui a minha convicção de que, infelizmente, não é possível reequilibrar as circunstâncias migratórias do país sem políticas excepcionais que, de alguma maneira, são tomadas em situação de emergência, em situação de excepcionalidade, e que não seriam as medidas adequadas a uma situação em que as circunstâncias fossem outras. E, portanto, manifesto aqui esta minha posição, que, aliás, foi traduzida também nas posições que a Iniciativa Liberal teve ao longo da discussão nos últimos meses nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções dos senhores deputados, passo agora novamente passo-lhe a palavra a si, Sr. Doutor, para a sua intervenção final, que são 10 minutos novamente. Muito obrigada.
Bem, primeiramente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu sei que uma democracia ela é formada assim, de fato, de opiniões muitas vezes antagônicas, muitas vezes que não convergem inicialmente, mas que no longo prazo formam o melhor para a população. E com toda a certeza, posso aqui retomar as palavras da senhora Madalena Cordeiro, de que Portugal tem que se guiar para os portugueses. Portugal, de fato, tem que legislar para os seus cidadãos. Mas isto não impede e nunca vai afastar Portugal de ser justo e correto nas suas políticas. Portugal, como disse a senhora Eva Cruzeiro, é um país que existe há muitos anos. É imortal. Posso lhe falar isso porque eu também sou português. E digo mais, Portugal esteve aqui e vai estar aqui, mesmo depois de todos nós irmos para debaixo desta terra. Portugal é construído de homens e mulheres, e foi construído de homens e mulheres que muitas vezes estrangeiros vieram a favor de Portugal. Como, por exemplo, os bretões que vieram cá auxiliar nas guerras napoleônicas. E os estrangeiros que estão há muitos anos em Portugal, alguns há 5, outros há 10, 15, 20 anos, alguns mais viveram aqui do que efetivamente nos seus países de origem, adotaram Portugal, como falou bem a senhora Eva, adotaram Portugal dentro do seu coração. Portugal, efetivamente, segue as políticas que vocês definem. Vocês são os representantes dessa nação. E, efetivamente, como bem dito pelo senhor deputado Edson Cunha, se não for tratado de forma legislativa, será tratado de forma judicial. E isto já acarretou um problema de 133 mil ações que hoje perduram dentro do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa e que se acumulam. E, certamente, apesar das restrições feitas pela Lei nº 61 de 2025 sobre a questão de acesso ao judiciário, uma situação onde ocorra a suspensão do reagrupamento familiar, onde né, um indivíduo que teria direito a ter executado o reagrupamento familiar, mas não conseguiu porque não havia disponibilidade comprovada, pública, da própria administração pública, ele mesmo, apesar de todas as mudanças feitas, aprovadas pelo Parlamento, ainda consegue entrar com uma ação e comprovar que se torna urgente o caso, apesar da EMA não ter disponibilidade, se torna urgente o caso, numa situação em que ocorra uma possibilidade de separação de família, onde ocorra uma eventual deportação. E mesmo que o juiz, atento à situação de indisponibilidade da EMA, indefira liminarmente o processo, ainda cabem os demais recursos. Então, como bem falou o doutor Edson Cunha, que é jurista e compreende essa situação, é a oportunidade que hoje Portugal tem para evitar quantas milhares mais ações a invadir os tribunais e, obviamente, a gerar prejuízo para o Estado, gerar prejuízo para o imigrante, sob direito que existia, mas não pôde ser executado. Então, a intenção aqui, ela não é permitir uma legalização irrestrita, permitir uma legalização de pessoas de um modo sem considerar os reais meios de subsistência, os reais meios de acomodação, tudo aquilo que já existia dentro da lei de estrangeiros antes da atual mudança, mas sim permitir as pessoas que apresentam condições reais, que já naquela época apresentavam condições reais, que têm subsistência comprovada, têm alojamento comprovado, a reunir-se com seus familiares. Caso contrário, ocorreria o que eu já previ, inclusive, nessa petição, que seria uma medida excepcional de expulsão de pessoas que estão regularizadas. Então, Portugal inicialmente regulariza, concede uma série de autorizações administrativas de residência. Então, Portugal tem o direito, né, de decidir quem entra, quem permanece, como bem falou o deputado Rui Costa, mas, indiretamente, ao impedir o exercício do reagrupamento familiar, estaria, de forma velada, de forma silenciosa, a convidar essas pessoas regularizadas a se retirarem do país, o que não seria proveitoso para Portugal, porque são pessoas que, muitas vezes, já estão aqui estabelecidas, já têm a sua integração com o país, já compreendem português quando não são de países lusófonos, e, ao mesmo tempo, né, atrapalha a vida, principalmente, da economia de Portugal. Porque há muitas pessoas hoje que trabalham aqui em Portugal e trabalham para empresas portuguesas, para patrões portugueses, pagam arrendamento para cidadãos portugueses, que muitas vezes o valor da reforma que recebem não é o suficiente para pagar os custos dos remédios e da alimentação e da sua vida. E essas pessoas podem ter dificuldades financeiras, justamente porque ou não terão mais aquele rendimento que hoje lhes apoia, ou não terão mais condição de produzir e empreender, que é o principal. É o que gera riqueza, é o que permite ao nosso país prosperar. E nós precisamos de pessoas que queiram que o país prospere. Obrigado.
Muito obrigada, senhor doutor. Dr. Célio Sawyer, damos assim por terminada esta audição. Eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade, a sua vinda cá e a sua exposição, que foi muito clara e que penso que todos ficaram suficientemente elucidados. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada.